Nós estamos em dias de festa e nós temos procurado todos os anos fazer uma trajetória até o domingo, onde nós apresentamos as nossas primícias, uma trajetória de fundamentação, entendendo esse movimento da igreja que é cíclico, pessoas novas que chegam, que ainda não conhecem, algumas coisas que o Senhor já tem nos falado há anos. E por isso eu quero, hoje não é um dia de fundamentação. Isso foi feito muito bem por quem me antecedeu, a profeta Camila, a Fê, que é super pedagógica, a Zelinda trouxe uma palavra muito especial ontem, que quem não acompanhou esses dias, vale a pena vocês pegarem essa sequência, porque é uma construção. E a minha ideia, e aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito hoje, ontem quando eu ouvi a Zê falando, eu entendo que precisa se encaixar nisso, porque não é uma peça isolada desse quebra-cabeça. Mas hoje não é um dia de fundamentação. Hoje é um dia que nós precisamos ter claro os princípios que já foram colocados. Nós não estamos aqui numa festa, como eu falei na hora que eu orava, numa festa de barganha. Deixa eu te dizer, a minha maior preocupação nessa manhã é te levar a entender que a festa das primícias para nós não é uma festa onde a gente está pensando primeiramente em dinheiro. A festa das primícias não é uma festa de troca, aonde eu falo assim, nossa, esse é o momento de eu prosperar, eu vou trazer algo, porque não é esse o coração que nunca foi esse o coração que nos motivou ao longo desses anos. Nós entendemos a festa das primícias como uma festa que também não é uma festa de indulgência. E eu quero deixar bem claro isso para vocês, porque quando foi falado nos últimos dias algumas passagens bíblicas, de repente você pode no teu interior pensar assim, nossa, mas será que se eu não trouxer a minha primícia eu não vou ser abençoado? Será que, se assim como a Fê, a Zê mencionou também a Cã, se eu tocar nas primícias eu vou ser amaldiçoado? Não, nós não estamos falando disso, nós não estamos falando de maldição, nós não estamos falando de uma oferta que você traz com o peso, de que se você não trouxer você está em maldição. Não é isso, não é isso. A primícia não é uma festa... Não é uma festa que ainda opera dentro da vigência da lei. Não se trata mais de lei. Você precisa entender que o antigo pacto não é só um tema que a gente fala. É uma realidade no espírito. E quando você começa a ler o Antigo Testamento com essa ótica, você entende que tudo aquilo era sombra e figura que apontava para aquele que é a própria primícia, que é Cristo. Então como que eu vou falar hoje? Não, você não pode não tocar em Cristo. Não, Ele já habita em nós. Senão a gente se prende à pedagogia que as minhas amigas usam para explicar e você se prende em detalhe. Você já viu uma mestra explicando? A Andréa falando aqui, ó, o primeiro pedaço do bolo é para o Senhor. É uma forma pedagógica. Senão você vai ficar querendo colocar conta e criar uma escalazinha de Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida. Deus não ocupa primeiro lugar na vida de ninguém no novo pacto, porque Ele não está em nenhuma esfera hierárquica, Ele não está em nenhuma filinha, esperando um dia você deixar a sua família para trás, para que Ele seja o primeiro, o seu trabalho para trás, para que Ele vá crescendo em posições na sua vida. Não, no novo pacto Ele se tornou a sua própria vida, Ele te absorveu por completo, não tem jeito mais dele ser primeiro se Ele se tornou único com você. Então não é uma festa onde você posiciona Deus em primeiro, porque eu tirei o primeiro, agora Deus ocupou o primeiro, porque eu tirei a primeira parte, agora eu tenho chance de estar em primeiro lugar para receber algo. Não é isso, não é uma festa mística, não é uma festa de barganha, não é uma festa de indulgência. Se eu trouxer, eu amenizo a minha situação diante de Deus. Não é isso, não é troca. É uma celebração àqueles que entenderam que Ele se tornou a nossa própria vida. Ele se tornou a nossa própria vida. Nós vivemos, respiramos, pensamos e caminhamos. Tudo vem dEle, tudo é dEle. Então não é só o primeiro pedaço, é tudo. A nossa vida pertence a Ele. Sabe, se a gente traz a primícia e continua entendendo que o que está na nossa mão nos pertence, a gente não entendeu nada, porque o que está na nossa mão continua pertencendo a Ele, é tudo dEle, tudo é para Ele. E eu acho demais a gente estar numa casa onde as cinco graças ministeriais fluem, porque a gente viu o profeta ministrando, a gente viu o pastor ministrando, e hoje eu quero dar para vocês uma visão apostólica das primícias, porque a primícia ela vai muito além disso, de uma regra, aonde você fica pensando assim, mas quanto eu dou? Não é quanto você dá, a primícia é uma oferta voluntária. Eu não quero hoje que você seja carregado de medo de estar fazendo algo errado, inferior. O teu coração, o teu espírito, o teu coração redimido, o teu espírito que habita em você, o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de te mostrar todas as coisas. Você precisa aprender a voz do Espírito para tomar decisões na vida, inclusive para discernir, Senhor, qual é a primícia desse ano que eu trago o Senhor. Mas isso não é só primícia. Você concorda que toda oferta que você vai entregar ao Senhor, você precisa ouvir a Ele, para que você possa fazer aquilo que Ele deseja de você. Por isso a primícia é uma festa que trata de fruto, tão bem colocado ontem pela Zelinda. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: qual foi o principal fruto de Deus entregue à humanidade? Que silêncio. O Senhor enviou o seu filho como um fruto a ser manifestado, mas ele veio encapsulado numa semente. Todo fruto vem de uma semente. A Zelinda falou ontem que o que antecede o fruto é a flor, e o que antecede a flor é a semente. Jesus veio como uma semente incorruptível, e ele precisou morrer, porque toda semente tem que cair à terra, morrer, para que depois vá e dê fruto. Sabe qual é o fruto que Deus mais espera quando ele semeia Cristo? São filhos. Qual é o fruto de uma casa paterna? Filhos. Qual é o fruto que Deus vai querer ver se manifestando de forma abundante nesse ano? Filhos. Agora deixa eu te dizer uma coisa: você pode estar dentro de uma casa paterna e não ser filho, porque filiação tem a ver com o processo de adoção, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre ruiotesia, uma palavra que eu já falo há algum tempo, mas que essa semana começou a arder dentro do meu espírito. E o Senhor me levou a entender uma dimensão um pouco maior da ruiotesia. E eu entendo porque o Senhor me falou isso, porque a palavra que o Senhor deu para Zelinda ontem foi muito profética. E às vezes a gente tem a tendência de já começar a materializar o fruto que ela falou ontem como coisas pessoais. Ah, semente a cada espécie, eu vou ver se eu semeio meu carro velho para ganhar um carro novo. E a nossa mentalidade sempre vai para o natural. Não que Deus não queira te abençoar no natural, irmãos, mas o que eu estou falando é que o Senhor quer nos levar a lugares mais altos, e quando Ele está falando de fruto, Ele está falando de algo muito mais poderoso. Sabe quando você falava ontem, Zê, cadê a Zê? A Zê, não consigo nem ver a tua sombra, só a tua voz. Quando você falava ontem, o Senhor falou para mim na hora, eu anotei, depois eu vou mandar para você escrito, mas o Senhor falou para mim assim: fale para ela, que esse ano é o ano dela ver o meu favor sobre os filhos dela, porque o fruto que eu estou dizendo tem a ver com o teu. Eu sei quais são as suas preocupações. O Senhor falou assim: aquilo que está, sabe aquilo que você falou ontem, que a bênção um dia se encontra, que o favor, que a obediência, um dia ela se encontra e se materializa. O Senhor falou assim: fale para ela, vai se encontrar com o filho dela, é esse ano, o teu fruto, o fruto do teu ventre, foi ele que te deu, ele tem cuidado, e ele vai fazer que esse ano seja um ano de encontro, do favor com a obediência sobre a tua vida. E a gente precisa entender que Deus está nos falando de fruto. Foi uma temporada de semente, uma temporada de flor, mas nós estamos numa temporada de fruto. E isso tem a ver com legado, isso tem a ver com filhos, isso tem a ver com o que a gente está construindo. Eu vi essa semana, naquela queda das americanas, pessoas falando a respeito daqueles que são os investidores das lojas americanas e fazendo uma comparação. Eu acho que eu posso citar o nome. Um dos grandes investidores da americana é o Paulo Lehman, e as pessoas estavam falando assim: ele é um especulador de mercado, ele é um cara que construiu toda a sua riqueza vendo oportunidades financeiras, empresas em dificuldades, e fazendo uma série de mecanismos econômicos para fazer sua fortuna, mas ele não deixou legado na nação. Você olha um cara como um Eike Batista, que também passou por um processo igual de perda, de queda, mas deixou um legado, deixou portos, deixou construções, fez algo. Eu não estou falando de certo ou errado, eu estou falando o seguinte: você pode só passar a sua vida e deixar legado, ou você pode passar a sua vida e não construir nada além daquilo que você deseja para o teu interesse pessoal. Quando o Senhor nos fala através da Zelinda de um tempo de fruto, Ele está falando qual é o legado que você deixa. Qual é o legado que você deixa na terra? Qual é o legado que você deixa para os teus filhos? Qual é o legado que você deixa na tua história? Eu não estou falando aqui de herança. Essa semana eu conversei com uma pessoa e falei assim: sabe qual é o grande problema dos teus filhos? É que eles só conseguem olhar para você e ver a herança que você pode deixar, mas não conseguem olhar para você e ver o legado que você possui. Tem muita gente preocupado e batalhando para deixar a herança, mas a herança é corruptível, a herança traz briga, a herança traz confusão. Mas essas mesmas pessoas que se preocupam com a herança não têm entendimento de legado. Gálatas capítulo 4, versículos do 1 ao 7 diz assim: eu digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo de rudimentos. Irmãos, os rudimentos, tem rudimentos do mundo e rudimentos da lei, todos os rudimentos nos impedem de viver plenitude. Por isso que o evangelho do novo pacto é plenitude, não é rudimento. Tem gente se relacionando com Deus ainda em rudimento, olhando para sombras e tentando entender a realidade, olhando para as regras e tentando aplicar num momento onde a graça está disponível. É triste. É por isso que eu preciso deixar claro para você que a primícia, ela não está operando no novo pacto, debaixo dos conceitos do antigo pacto. A primícia não está operando mais numa esfera de bênção e maldição, mas ela está disponível para que você possa viver uma plenitude. É disso que se trata. Eu conheço quantas pessoas aqui, inclusive a própria pastora Fernanda, que passaram a vida inteira, por causa do entendimento religioso que se tinha, desconhecendo primícia. Não é? Ela não conta isso? Deixa eu perguntar, ela vivia em maldição? Não. A ausência da primícia não traz maldição, mas o conhecimento da primícia te traz plenitude. É essa a diferença da graça e a lei. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo de rudimentos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Para quê que Jesus teve que cumprir a lei e nascer na lei? Para resgatar os que estavam na lei, a fim de receberem o quê? Repita comigo: a adoção. Essa palavra hoje precisa ser a chave da minha e da tua vida. Se algo pode marcar as nossas vidas nesse dia de primícia, tem que ser o entendimento de adoção. Deus nos resgatou da lei para quê? Para a gente ficar criticando a lei? Deus nos resgatou da lei para a gente ficar criticando quem não entende a graça? Deus nos resgatou da lei para a gente se tornar teólogo do novo pacto? Não. Deus nos resgatou da lei para que nós pudéssemos receber o espírito de adoção. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama Abba Pai. Portanto, já não é mais servo, mas filho, e se é filho, também herdeiro de Deus. A adoção é o que te resgata da condição de servo para filho. Porém, nós temos uma mente ocidental de adoção. A gente entende a adoção como uma figura que é comum no nosso meio, de uma criança órfã que vive em um ambiente de um orfanato e de repente ela é alcançada por uma família que decide acolhê-la. E nós tentamos de alguma forma interpretar esse texto através desse entendimento que nós temos. E quando nós interpretamos esse texto através desse entendimento que nós temos um entendimento muito distorcido da realidade do que esse texto está dizendo. Porque a palavra adoção utilizada na Bíblia é a palavra huiotesia. E às vezes, sabe, quando o Senhor começou a falar comigo, o Senhor tem me dado muita... uma mentalidade de aprendiz para ler as Escrituras. Então, quando eu leio, uma mentalidade de aluno. Então, quando eu leio, eu falo assim, quem escreveu e traduziu como adoção a palavra huiotesia, é um cara inteligente, você concorda? Uma pessoa que traduziu a Bíblia, um tradutor da Bíblia. Nós temos várias traduções da Bíblia, seja Almeida Corrigida, Revisada, seja NVI. Quem fez uma tradução da Bíblia é uma pessoa inteligente, conhecedor das Escrituras. Se a pessoa colocou a palavra adoção no lugar de huiotesia, não foi por acaso, foi o que ele entendeu ser mais próximo da tradução de huiotesia. Então, quando eu explicava huiotesia como amadurecimento, e é amadurecimento, o Senhor me falou assim, agora entenda, se eu te levei a entender que huiotesia é amadurecimento, por que que traduziram como adoção a palavra huiotesia? Porque o amadurecimento não vem sem a adoção. Só que essa adoção não é essa adoção dentro desse conceito que nós temos de um mundo ocidental que trata a adoção dessa forma. A adoção, ela diz respeito ao processo. E eu quero te explicar de uma forma muito simples. O processo de um pai decidir investir no amadurecimento de um filho. Isso é adoção. E isso pode acontecer com um filho gerado por você. Você pode gerar um filho e não adotar esse filho. Você pode gerar um filho e não investir no crescimento e no amadurecimento desse filho. Então a adoção é muito mais do que amadurecimento. Envolve alguém que seja responsável por esse processo de amadurecimento. Por isso é adoção. É alguém que fala assim, eu vou cuidar. E é alguém que fala assim, eu estou disposto a aprender. A adoção é um processo através do qual Deus opera a paternidade no novo pacto, ou seja, não existem filhos no novo pacto fora do ambiente de adoção. A adoção não é uma classe de filhos que a gente, nós separamos assim, os filhos adotados e os filhos legítimos. Deus só tem uma classe de filhos, e a única classe de filhos para Deus são os filhos que Ele adotou, que Ele investiu no amadurecimento para que se tornem iguais a Jesus. E como isso acontece na prática, essa transição de um filho, de uma criança para um filho maduro? Porque a festa das primícias é uma festa de filhos, é uma festa onde Deus separava o mundo dos seus filhos, e não vinha gentil trazendo primícia ao Senhor, sempre foi um assunto de filho. Por isso nós precisamos entender essa festa com o coração de filho, porque se um gentil olha e fala assim, esses caras trazem seus primeiros frutos ao Senhor e eles prosperam, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer os meus também e vou ver se eu prospero. Esse princípio não funciona quando o seu coração está focado no resultado. Esse princípio funciona quando o seu coração está ligado a um pai e você tem gratidão. Você está aqui? A huiotesia é o único caminho de filiação. Então repita comigo, não basta ser gerado, tem que ser adotado. Vocês que são pais de filhos naturais, vocês adotaram todos os seus filhos? Mas como assim, apóstolo? O que habilita um filho é a huiotesia. Um filho sem habilitação, a Bíblia diz que ele não passa de um servo. Quem é responsável por habilitar um filho? Um pai. Nós estamos num ano de habilitação. A huiotesia é o processo de habilitação de um filho, para que ele possa estar apto a participar da administração dos negócios do pai. Para que eu possa falar de finanças com meu pai, eu tenho que estar habilitado. E para eu habilitar, eu preciso crescer, amadurecer. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus foi gerado por José? Jesus foi gerado do sêmen de José? Sim ou não? Mas Jesus precisou ser adotado por José. Sabe por quê? Porque Deus respeita tanto os protocolos que Ele estabelece, que se a adoção é o processo através do qual um filho amadurece, e Jesus veio como homem, Ele tinha que se sujeitar ao processo desse mundo. Jesus não tinha linhagem humana, mas a profecia dizia que Ele seria linhagem de Davi, sim ou não? Acompanha comigo aqui, Ele não tinha uma linhagem humana, mas a profecia dizia que Ele viria da linhagem de Davi. Sabe o que acontece se José não tivesse adotado Jesus? Jesus não se enquadraria na profecia. Jesus só tornou filho de Davi, porque ele se tornou primeiro filho de José. José precisou adotar Jesus. José precisou acreditar que aquele assunto era espiritual e falou assim: eu decido investir no amadurecimento dessa criança. Mesmo sendo Deus, Jesus precisou ser adotado por um homem para que a palavra profética se cumprisse sobre a vida dele. E isso nos mostra que todos nós, para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem nas nossas vidas, precisamos também ser adotados. Um coração de um órfão nunca vai estar habilitado a tratar dos negócios de um pai. Jesus, quando aquele cego Bartimeu gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele só pôde gritar filho de Davi, porque Jesus era filho de José, porque Jesus não era da linhagem de José, Jesus veio de uma linhagem celestial. Mas quando você adota, você inclui o teu filho na tua linhagem. Quando você adota, você está falando assim: tudo aquilo que eu carrego no Espírito, hoje está disponível a você. Então Jesus passa a ser chamado de filho de Davi, porque ele entrou na história de José. Por que que ele entrou? Porque José escolheu, e porque ele em tudo foi obediente. Não adianta um pai falar: tá bom, você é meu filho, se o filho falar: eu não quero ser cuidado de você como meu pai. O que eu estou falando hoje é uma sequência do que eu falei a semana passada. A obediência nos habilita a ser filhos. E daí sim você pode ser adotado por um pai que queira investir na tua vida. É através da adoção de um pai que a minha identidade como filho é formada, que o amadurecimento acontece, que eu sou habilitado emocionalmente a me relacionar com os meus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa: uma pessoa que não é adotada por um pai, uma pessoa que não tem a sua identidade formada como filho, ela tem dificuldade de relacionamento com seus irmãos. Toda dificuldade de relacionamento horizontal, ela nasce de uma dificuldade de relacionamento vertical. Toda dificuldade que eu tenho com meu irmão, ela nasce primeiro da minha dificuldade de relacionamento com o pai. Quando eu não me entendo como pai, eu vou refletir isso na minha briga com meu irmão. Veja a história de Abraão. Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. Ele gerou esses dois, mas ele adotou um. Ismael, apesar de ter sido filho de Abraão, não foi adotado por Abraão. Ismael sofreu resistência da família de Abraão. E Abraão investiu, cuidou e fez com que as suas promessas e o seu legado repousassem sobre Isaac, apesar de Ismael ter sido gerado. Você pode ter sido gerado numa casa paterna, mas se você começa a viver resistência com seus irmãos, se você não é adotado como filho, e você não se coloca nesse processo de adoção voluntariamente, você não é habilitado a viver. Por quê? Porque nós precisamos de um coração de filhos para entender o reino de Deus. Você pode viver religião em qualquer lugar, você pode aprender princípios bíblicos em vários lugares, mas para você viver a plenitude do reino no Espírito, você precisa ter um coração de filho. Você precisa romper com as rejeições, com as diferenças, com essa visão limitada, com as comparações, com as competições, que são todas realidades que nascem da nossa ausência de identidade como filho. Ontem, antes de ministrar essa palavra a vocês, vocês estão me acompanhando aqui? Ontem, antes de compartilhar essa palavra, hoje é a primeira vez que eu falo desse assunto. Antes de falar com vocês, eu falei assim: a primícia disso precisa ser na minha casa. E eu sentei na mesa com meus dois filhos e com a Leila. e falei para eles assim: eu quero falar para vocês o que Deus tem me falado de ruiotesia. Eu quero falar para vocês o que Deus tem me falado de adoção. Eu quero falar para vocês que vocês podem conviver comigo e com a Leila. Vocês podem desfrutar do nosso amor e vocês sempre vão ter o nosso amor, do nosso cuidado. Mas é vocês que escolhem se vocês querem ser adotados por mim ou não. É vocês que escolhem olhar para a minha vida e me ver como um pai que tem falhas. Ninguém conhece tanto a minha humanidade como os meus filhos e a minha esposa. Eu falei: vocês podem se prender a isso, ou vocês podem conseguir me enxergar pelo Espírito e falar: eu quero me colocar numa posição de filho, de receber instrução e receber o teu legado espiritual. Eu posso ser só um provedor na vida dos meus filhos, ou eu posso ser alguém que estou construindo no Espírito deles. Isso depende deles serem adotados por mim. Um filho precisa querer a adoção do pai, porque ele pode conviver comigo, desfrutar, de dar risada junto, de brincar junto, mas nunca compreender quem eu sou no Espírito. E eu preguei isso para eles ontem na mesa, não como uma pregação, numa conversa. Sabe por quê? Porque a unção que eu honro é a unção que eu recebo. E honra tem a ver com: eu quero aquilo que você carrega. Eu não quero só o que você pode me dar, eu quero o que você carrega. Eu não quero só a herança, eu quero o legado. Eu quero ser incluso na sua linhagem espiritual. Quando essa revelação de filho, esse processo de uiotesia não é completo, quando você não vive isso na plenitude, aí nascem os conflitos entre os irmãos. Assim surgem as comparações. Assim surgem as competições. Vamos ler o texto de Lucas 15, 25 ao 3. O filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhes: que era aquilo? E ele disse: o seu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu ele são e salvo. E o irmão, e ele então se indignou e não queria entrar. E saindo então o seu pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Sabe o que está acontecendo aqui nessa história? Nós estamos vendo um filho voltando e sendo adotado. Pai, eu quero viver como filho. E o filho que estava o tempo todo junto, nunca tinha se colocado numa posição de adoção. O problema do irmão que ficou não era com o irmão que voltou. O problema do irmão que ficou era com o pai. Ele nem fala assim: olha o que você está fazendo para o meu irmão. Ele fala assim: olha o que você está fazendo para o teu filho. O problema do que ficou era com o pai, não era com o filho. O problema do que ficou é que ele não se sentia adotado pelo pai. E quando eu não me sinto adotado pelo pai, eu comparo as atitudes do pai com meus irmãos. Eu não tenho a minha identidade clara, então eu questiono: por que que o senhor faz isso para ele e não faz para mim? Se você não se sente amado pelo pai, o seu problema com o pai vai refletir com o seu irmão. Você vai olhar e vai comparar, você vai olhar e vai sentir inveja. Quantas pessoas invejosas dentro da igreja, querem Jesus, mas não abrem mão da inveja, querem Jesus, mas continuam se comparando, querem Jesus, mas querem ter a mesma vida do irmão, porque não entendem o seu destino profético, a sua identidade em Deus. Então eu quero o que o outro tem. Por que que esse cara quer o bezerro cevado de um irmão que voltou, se ele vivia lá e tinha tudo à disposição para ele? Por quê? A falta de alguma quebra no relacionamento dele com o pai fazia com que ele se comparasse com seu irmão. Quando a gente não vive uma plenitude de filho maduro, e o filho maduro é o que passa pelo processo de ruiotesia, nós corremos o risco de, nas nossas movimentações, nós nos movimentarmos a partir das nossas feridas. Em tudo que fazemos, a gente começa a se movimentar a partir das nossas dores. É o que a Zelinda falou ontem, a partir dos nossos relatórios internos. Como eu me vejo é o que vai dando destino à minha movimentação. O relacionamento errado com o pai interfere em como eu olho e como eu vejo a vida das pessoas com quem eu me relaciono. Apóstolo, e o que tem isso a ver com primícias? A primeira menção de primícia na Bíblia, ela nos traz a relação de dois irmãos, Caim e Abel. E essa dificuldade de compreensão bíblica da posição de filho, ela interfere na nossa primícia. Vamos ler juntos Gênesis 4, do 3 ao 8. Gênesis 4, do 3 ao 8 diz assim: passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu a primícia e a gordura do seu rebanho. O Senhor aceitou com alegria Abel, repita comigo, Abel e sua oferta. Toda primícia vem primeiro à vida de quem está primiciando. Ele recebeu Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou. Não é que ele não se agradou da oferta de Caim, ele não se agradou primeiro de Caim. Não se agradou de Caim e sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então, o problema de Caim era com quem aqui? Caim traz, eu vou repetir porque vocês estão muito quietos hoje. Caim traz uma oferta ao Senhor. Deus rejeita Caim e sua oferta. E diz que o semblante de Caim muda. Até aqui, a discussão e o problema de Caim era com quem? Com Deus. E daí Deus vai ter com ele. Então o Senhor abordou Caim e perguntou: por que você está furioso? Por qual motivo o seu rosto está transtornado? Se você procedesse bem, não é certo que seria aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a você vencê-lo. Desde a primeira menção de primícia na Bíblia, não se trata da quantidade, não se trata do que você está trazendo, mas se trata primeiro do teu coração, como você está trazendo. Por isso que a primícia é uma oferta que ela vem junto com a vida da pessoa. Por isso que o sacerdote apresenta diante do Senhor, e ele apresenta falando o quê? Existe coerência da semente com o semeador. O coração dele é compatível à semente que ele está trazendo, ao fruto que ele está trazendo. Diz a Bíblia no versículo 8 do capítulo 4: contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Deus não rejeitou a oferta de Caim primeiro, Deus rejeitou Caim e consequentemente a sua oferta. Caim não tinha um coração correto, Caim tinha uma dificuldade dele na compreensão da paternidade de Deus e do seu coração como filho. Agora, veja bem, todo o problema nesse caso foi de Caim com Deus, não tinha nada a ver com Abel. Mas qual foi a consequência do problema de Caim com Deus? Ele se compara com seu irmão, e ele desconta a ira dele com Deus e mata Abel. O primeiro assassinato da Bíblia não foi uma treta entre dois irmãos, foi uma treta entre um homem que não tinha sua identidade de filho com Deus, e como consequência dessa treta do homem com Deus, ele vai e mata o seu irmão. Isso daqui, existe uma lei no estudo da teologia que é a lei da primeira menção. Todas as vezes que você vê algo mencionado pela primeira vez na Bíblia, ela tenta trazer de alguma forma um princípio. E que princípio é isso? Isso é algo que se repete até os dias de hoje. Toda dificuldade de relacionamento entre os irmãos nasce de uma dificuldade de relacionamento do homem com Deus. Toda dificuldade de relacionamento entre os irmãos nasce de uma ausência clara de identidade de filho. De pessoas que abortaram o processo de ruiotesia. De pessoas que não se posicionaram e falaram assim: eu quero ser formado como um filho. Eu quero ser instruído por um pai. Eu quero receber o que esse pai tem para mim no espírito. Eu quero me sujeitar, eu quero obedecer. Quando você interrompe isso, porque por algum motivo você acha que você já sabe, por algum motivo você acha que está pronto, essas interrupções, elas vão mais à frente desembocar em problema de relacionamento entre os irmãos. E é por isso que hoje nós vemos uma igreja tão dividida. Porque as pessoas, elas não têm a paciência de serem formadas. Elas não têm a paciência de serem construídas como filhos. E essa dificuldade na formação e na construção produz um monte de gente instável emocionalmente. Pessoas que transferem os seus conflitos pessoais para a vida do outro. Eu me incomodo com a alegria do outro, eu me incomodo com o sucesso do outro, eu me incomodo com o tempo que Deus faz as coisas na vida do outro e não faz na minha. Eu me incomodo até com o testemunho de vitória dos outros. Por quê? Porque todo o problema meu não é com o outro, é com Deus. Na verdade eu estou falando, Deus, você faz na vida dele, não faz na minha. Na verdade você está falando assim, eu sou um filho de segunda categoria. Não, Deus não tem filhos de segunda categoria. Todos os filhos de Deus no Novo Pacto são filhos que Ele escolheu através do processo de adoção, mas você tem que se sujeitar ao processo, assim como Jesus se sujeitou. É por isso que eu estou falando, a festa da primícia não é uma festa da barganha, não é uma festa da indulgência, não é trazendo a sua primícia que você resolve os seus conflitos. Não é traga as suas primícias e mude a sua vida financeira. Não, não é campanha de prosperidade isso aqui. É muito mais profundo a pureza com que nós tratamos esse assunto nessa casa. Não é festa de maldição. Olha, se você não tem primícia, você está em maldição. Não, eu já tive anos que eu cheguei aqui, eu não tinha nada na minha mão. Nada. Eu me lembro do ano que eu entrei aqui e na época o Adriano, que fazia parte dessa casa, me pegou na frente da igreja e falou assim: o Senhor me falou para te trazer uma oferta para você dar. Eu comecei a chorar porque eu falei, Senhor, é a primeira vez na minha vida que eu vou chegar e não tenho algo a dar. Eu não quero que você se sinta inferior, incapaz, se o valor que você trouxe de primícia é menos do que você trouxe no ano passado, ou se você não tem o que você gostaria de dar, não se trata disso. A primícia tem a ver com um coração como o coração de Abel. É o teu melhor na estação que você está vivendo. Qual é a tua estação? Qual é a tua estação? Nós temos sido chamados a dar fruto no deserto. Qual o fruto que você tem dos teus dias de deserto? Algo nós temos que ter na nossa mão. Que seja a nossa gratidão. Essa é uma festa onde o nosso coração celebra o entendimento de que todas as construções bíblicas acerca de primícia apontam para uma única realidade, para aquele que se tornou a única primícia para nós no Novo Pacto. Cristo é a própria primícia, Ele é a primícia dentre os mortos, Ele é a primícia de muitos filhos, foi o primogênito, Ele escolheu sair da posição de unigênito para se tornar o nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Ele é a própria figura da primícia. Quando nós estamos celebrando as primícias, nós não estamos celebrando a nossa colheita, nós não estamos celebrando o dinheiro que nós estamos trazendo, nós estamos celebrando a Cristo, aquele que é a própria primícia, aquele que absorveu a nossa vida por completo. Sabe, o número um no Novo Pacto não é uma ordem sequencial, 1, 2, 3, o número 1 é um número que na Bíblia, no Novo Pacto, ele tem o sentido de absorver todas as coisas, de unicidade. Não é de primeiro, é de se tornar um. A festa das primícias, ela simboliza muito mais posição, muito menos posição, mas me tornei um com Ele. Tudo que tenho é Dele. Não fale assim, tire do seu vocabulário aquela escalinha que você aprendeu, sabe? Primeiro lugar na minha vida é Jesus, depois a família, depois você... Não, não, Jesus não tem lugar nessa escalazinha, porque Ele é tudo em todos. Ele é tudo na tua vida, Ele é tudo na tua família, Ele é tudo no teu trabalho, Ele te absorveu por completo, de maneira que nós podemos dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, se Ele absorveu a minha vida, não tem mais primeiro ou segundo lugar dEle na minha história. Ele se tornou a minha história. Quantos conseguem entender isso? Nessa manhã, nós apresentamos diante do Senhor um coração de filho. Um coração de filho. Sabe o que o Senhor me falava quando a Zelinda ministrava ontem? Esse tempo de fruto, o maior fruto que Deus espera de uma casa paterna são filhos. O fruto de um ventre espiritual é filho. Esse é um ano onde Deus vai te conduzir a um processo de amadurecimento, porque o ano de habilitação, o ano onde nós estamos habilitados, aponta para filhos maduros. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar, para que nós possamos manifestar de fato tudo que o Senhor espera das nossas vidas como filhos. E sabe o que acontece com filhos maduros? Eles se reproduzem em outros filhos maduros. E nós vamos, como também creio no que a Zelinda falou, nós estamos com as portas das nações abertas. E se as nações estão abertas, isso não é obra para uma pessoa, isso é obra para filhos maduros. Que saibam o poder de um envio, que saibam reproduzir exatamente o pensamento de um pai, que saibam caminhar representando um pai, que saibam se mover não a partir de visões pessoais, mas através de uma visão coletiva a qual eles estão sujeitos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Filhos são enviados para o Pai, para serem portadores de uma mensagem que não é própria, mas que carrega o DNA do Pai. Nessa manhã, eu quero, antes de que nós venhamos a orar pelas nossas ofertas, eu quero te convidar a orar para que toda comparação que você carrega, toda interrupção no processo de formação da sua vida, possa ser retomado. Que você possa falar assim: Senhor, eu quero retomar esse processo de ruiotesia, de amadurecimento. Eu quero caminhar como um filho maduro, habilitado para viver tudo que o Senhor tem nessa casa. E as primícias, os milagres, o sobrenatural são apenas consequência. Nós não nos detemos isso. Eu quero falar uma última coisa aqui. A gente vê no ministério de Jesus uma coisa muito importante de compreender. Jesus, ele tinha compaixão da multidão. Amém? Jesus tinha compaixão da multidão, mas as suas instruções de formação não estavam com a multidão. Com a multidão tinha milagres, com a multidão tinha sinais, com a multidão tinha curas, mas com seus discípulos tinha instrução. Sabe, hoje a gente vê pessoas que elas querem a multidão, mas elas não têm compaixão pela multidão, elas têm um interesse no que a multidão pode oferecer. Jesus não tinha interesse na multidão, ele tinha compaixão, e por isso ele curava, e por isso ele libertava, mas a instrução dele era para os filhos, o tempo que ele dedicava era para os filhos, e havia momento que a multidão atrapalhava, e Jesus precisava se apartar da multidão para ter tempo com os filhos. Teve um tempo que a multidão acercava tanto a eles, e ele precisava ter tempo de instrução, que ele falou assim: olha, vamos passar para o outro lado da margem. E quando ele entra naquele barco, vem uma grande tempestade, mas quem teve a ideia de passar para o outro lado da margem? Foi ele mesmo. Sabe, vão haver momentos na minha vida e na sua vida, que se você quiser caminhar como um filho, o Senhor vai te apartar da multidão. O Senhor vai te apartar do caminho que é natural a todo mundo, e vai te trazer para perto, e vai te dizer: vem aqui comigo. E quando você entrar com Ele no lugar onde Ele quer te levar, você fala assim: agora é o canal, porque é Ele que está me levando. E você vai ver vento, e você vai ver tempestade, e você vai falar assim: Senhor, o Senhor me arrancou da multidão para me instruir, e o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Sim. Porque os filhos precisam aprender a descansar em mim, no meio da tempestade. O nosso descanso vai estar sempre no Senhor. O nosso descanso vai estar sempre na certeza que, mesmo o vento soprando, as ondas se levantando, nós podemos descansar no Senhor. E se nós amadurecemos como filho, e nós precisamos desse amadurecimento como os filhos, aonde Ele nos mandar, as nações que Ele quiser nos dar, nós saberemos entrar e sair, e encarar os conflitos que tiverem, mas com o coração descansando no Senhor. Eu creio que nós estamos diante de um ano espetacular, mas aonde vai requerer de nós muita maturidade. Primeiro, para completar esse processo com o Senhor, para que a gente possa entender melhor uns aos outros. Nós temos que eliminar das nossas vidas os conflitos pessoais. Nós temos que eliminar das nossas vidas as comparações e os julgamentos. Enquanto você se move se comparando e julgando pessoas, você não está habilitado. Porque isso demonstra que você ainda não entendeu a sua identidade de filho. Um filho maduro não tem mais problema com seu irmão. Um filho maduro não tem problema com os irmãos imaturos. Um filho maduro sabe respeitar inclusive a imaturidade dos seus irmãos. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você precisa amadurecer. Você precisa urgente amadurecer. Fala para quem está do teu lado: você precisa urgente amadurecer. Porque a adoção, olha aqui, a adoção te habilita a participar dos negócios do Pai. E sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Uma convocação de filhos maduros para se alistarem nos seus negócios. Porque o mundo clama pela manifestação desses filhos maduros. Quantos filhos maduros tem perto de você aí? Se coloque de pé. Eu quero orar com você antes de nós orarmos pelas primícias, pode ser? Pode ser, Welly? Quero orar por você primeiro, antes de orarmos pelas suas primícias. Quero orar pelo teu coração. Eu quero orar para que o Senhor gere em você esse desejo de caminhar como um filho, disposto à instrução. Feche os teus olhos. Põe a mão sobre o teu coração. Senhor, eu quero apresentar a minha família da fé. Quero apresentar meus irmãos. Pai amado, eu quero te pedir, nos completa em nós esse processo de ruiotesia. Completa em nós, completa nessa casa paterna, esse amadurecimento tão necessário para os dias que nós vivemos. Senhor, que esse amadurecimento possa romper nessa hora com toda comparação, com toda imaturidade, com toda competição. Alinha os nossos corações, alinha os nossos corações para que os nossos corações possam ser aceitos assim como as nossas primícias. Nós queremos nos posicionar como Abel, porque o Senhor se agradou de Abel e agradou-se da sua oferta. Que o Senhor se agrade primeiro do nosso coração, para depois o Senhor se agradar das nossas primícias. Que nessa casa, Pai amado, não existam filhos gerados que não são adotados. Eu quero declarar que esse manto de uiotesia cubra todos nesse lugar. Não há filhos privilegiados, não há maiores ou melhores. Todos nós estamos neste lugar. E que haja em nós o desejo de nos posicionar nesse lugar de instrução e crescimento. Nós nos rendemos ao Senhor nesse dia. E habilitados pelo Espírito, queremos trazer diante do Senhor nossas primícias, para que cheguem diante do Senhor e produza o efeito que a tua palavra diz que uma primícia produz. Que ela possa produzir um incremento sobrenatural, que ela possa produzir libertação. Libertação de tudo que te prende, de tudo que te amarra, de todos os grilhões que te escravizam. Que possa te libertar da história da tua vida, que possa te libertar de toda a orfandade, para esse ano de manifestar fruto. Senhor, nós te damos graças nessa manhã, em nome do teu Filho, o primogênito dentre os mortos, Jesus, o Cristo ressuscitado. Nós te adoramos e celebramos ao Senhor no dia de hoje. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor.